Seu João e o Plano Mansueto. Imagine a seguinte situação: seu João tem uma dívida no banco, relativa a empréstimo para pagar a faculdade do filho. As coisas apertam e ele decide ir ao gerente renegociar a dívida. O gerente diz que vai atendê-lo, mas impõe a ele regras mais rígidas, por exemplo, a de que seu João não poderá contrair novas dívidas, ficar viajando ou comprando mobiliário novo para casa. O gerente deixa o contrato com seu João, que o leva para casa para analisá-lo. Em casa, em reunião com a família e com alguns amigos que ali estavam, decidiu, junto com eles, que faria algumas alterações no contrato, dentre elas, a. suspender o pagamento do empréstimo da faculdade, b. aumentar o limite do cheque especial, c. contrair novo empréstimo no qual o próprio banco seria o avalista, d. o banco reembolsaria o valor correspondente ao tempo em que seu João ficou desempregado. Pois bem, agora, substitua gerente por União e seu João por Câmara dos Deputados. Ao leitor saberá exatamente o que aconteceu em 13 de abril de 2020, com a votação do Projeto de Lei Complementar 149/2019, o antigo Plano Mansueto. O Plano Mansueto foi elaborado com o objetivo de atender a alguns estados e municípios que estavam em dificuldades financeiras, exigindo contrapartidas, tais como a redução de, no mínimo, 10% dos incentivos ou benefícios de natureza tributária que decorram renúncias de receitas, revisão do regime jurídico único dos servidores para excluir benefícios ou vantagens não previstas na legislação correlata de pessoal da União, instituição de regras e mecanismos para limitar o crescimento anual das despesas correntes à variação anual do IPCA, contratação de serviços de saneamento básico de acordo com o modelo adotado na Lei 8.987/1995, dentre outros pontos que visavam justamente o enxugamento da máquina pública. No entanto, ao ser protocolado na Câmara Federal, alguns deputados acharam por bem que a União não somente deveria suspender o pagamento das dívidas dos estados e municípios pelo período de 1º de março a 31 de dezembro de 2020, como também deliberaram que a União ficaria impedida de executar as garantias das dívidas decorrentes dos contratos dos estados, do Distrito Federal e dos municípios com o Banco do Brasil e que, ainda, iria compensar as perdas na arrecadação de receitas relativas ao ICMS e ISS durante 6 meses. Como se não bastasse, autorizaram o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e a Caixa Econômica Federal a celebrar termos de refinanciamento das operações de crédito, dispensando, no entanto, os requisitos legais e as concessões de garantias. Causa estranheza a modificação total do PLP 149, uma vez que uma das mais nobres e importantes atribuições dos parlamentares é justamente a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União quanto à legalidade, legitimidade, economicidade e aplicação das subvenções e renúncias de receitas, conforme expressamente previsto no artigo 70 da nossa Constituição Federal. Com efeito, o governo federal está ajudando os estados e os municípios, e o Plano Mansueto era prova disso. As medidas provisórias destinando bilhões de reais nas ações da saúde e infraestrutura, aprovadas recentemente, também respaldam o compromisso da União. Minha responsabilidade, nesse momento e enquanto deputada, é justamente alertar aqueles colegas e a sociedade que, assim como nós temos um limite para gastos e assunção de dívidas pessoais, o governo também tem. Aliás, até quando a União irá suportar a transferência de dívidas dos estados e dos municípios, com o respaldo do Congresso Nacional, sem o correspondente ingresso de novas receitas inimagináveis num horizonte próximo? Esse projeto Frankenstein segue agora para o Senado, onde poderá receber novas emendas que, espero, não venham com o fermento do crescimento dos gastos da União. A questão é singela: de onde virá mais dinheiro? Nunca foram tão necessárias as lições da ex-ministra britânica Margaret Thatcher: não existe dinheiro público, mas sim dinheiro do pagador de impostos, Contribuinte. Aline Sleuges é deputada federal, PSL-PR, e vice-líder do governo na Câmara dos Deputados.